Está aqui no estúdio da CBN, Cláudio Lamacchia. Ele é vice-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil. E nós vamos tocar hoje num tema que é espinhoso. Alguns se posicionam contra, outros a favor, mas é uma discussão que merece cuidado. Financiamento público de campanha. Estamos no ano de eleição. Alguns críticos que consideram, são contrários à presença de empresas nas campanhas, falam o seguinte: as empreiteiras, por exemplo, foram as grandes financiadoras das campanhas presidenciais, as últimas eleições para a presidência da República. Isso não criou aí uma dependência, um vínculo, um comprometimento do representante público com as empresas privadas? Ainda mais no ano de Copa do Mundo, com estádios sendo construídos, infraestrutura. Quanto tempo isso acontece no país? Outros dizem que não, que é o direito das empresas financiarem o seu candidato, terem também apoio a quem elas consideram que seria o mais interessante ter no poder. Aí se fala dos lobbies, mas vamos conversar com o vice-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil sobre esse tema. Doutor Cláudio, boa tarde, bem-vindo à CBN.
Boa tarde, Gilson. Boa tarde aos nossos ouvintes. Em especial também o meu boa tarde ao presidente da subseção de Maringá, o Molina, que está aqui conosco no estúdio, ao nosso conselheiro federal da OAB, César Moreno, agradecendo a eles por este convite também, por participar hoje deste momento e agora, especificamente, deste programa.
Quando se fala em eleições e se fala em financiamento público de campanha, a OAB tem um posicionamento claro, fez uma defesa desse financiamento público de campanha. Afastar as empresas privadas do financiamento da campanha. Por quê?
Eu não diria que a OAB faz uma defesa do financiamento público de campanha, né? O que a Ordem dos Advogados do Brasil ela busca é o financiamento que nós chamamos democrático de campanha, né? O que nós queremos e o que nós buscamos é o afastamento das empresas do processo eleitoral. Ou seja, nós entendemos que a empresa ela não representa, no conceito da Constituição Federal, aquela entidade que possa efetivamente fazer valer o conceito central da Constituição, que o poder emana do povo. Porque a empresa não é povo e, por via de consequência, a empresa, na nossa avaliação, ela distorce o processo eleitoral na medida que ela entra no processo eleitoral com recursos. E por isso a Ordem dos Advogados do Brasil, além de ajuizar uma ação direta de inconstitucionalidade, aonde ela questiona a constitucionalidade da possibilidade de financiamento das campanhas políticas por parte das empresas, também apresentou um projeto de lei, juntamente com inúmeras entidades da sociedade civil, dentre elas a CNBB, o Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral e tantas outras. A Ordem apresenta um projeto daquilo que nós entendemos que seria o ideal hoje nesta reforma política que se quer para o país. E nesta proposição da OAB não está aí também presente a possibilidade de financiamento das campanhas por parte das empresas. O que nós defendemos é que o financiamento de cada campanha política seja feito exclusivamente a partir de uma doação individual por pessoas físicas, limitado a um determinado valor, até R$700 por pessoa física, e também a partir do fundo partidário. Portanto, ela seria uma forma de doação de campanha absolutamente mista, e não um financiamento de campanha que seja público. É certo que o fundo partidário ele tem recursos públicos, né? Mas isto já é o que acontece hoje. Nós apenas estaríamos retirando, a partir desta proposição, através, volto a dizer, de uma lei de iniciativa popular proposta pela OAB e por diversas outras entidades, nós estaríamos retirando apenas as empresas da participação da política, digamos, especificamente no financiamento das campanhas.
Agora, quando a gente fala de campanha política no país, vamos pensar que mesmo retirando as empresas de serem doadores de campanha, há uma influência forte da economia no processo eleitoral. A gente está aí acompanhando a decadência, a queda da presidente Dilma nas pesquisas, e a Bolsa de Valores tem uma alta das empresas estatais. Todas as vezes que ela entra em queda, o dólar se estabiliza. Isso acaba se transformando também, na opinião do senhor, no instrumento de campanha. Por mais que se tenta criar uma regra mais justa e limpa no processo eleitoral, a economia cada vez mais será um forte cabo eleitoral?
Eu imagino que sim, eu imagino que o resultado que se tem, né, como tu disseste, Gilson, na própria Bolsa de Valores, por quê? Porque a economia hoje, né, os economistas, os empresários e a própria especulação do mercado hoje tem exatamente nesta visão de uma alternância no poder uma perspectiva. e uma perspectiva que, na visão do empresariado, pelo que está refletido na Bolsa de Valores, poderia isto sim ser um fator positivo. Digo, na visão que nós estamos vendo diante deste raciocínio que fizesses da Bolsa de Valores. Mas eu ainda acho que o ponto principal que a UAB tem debatido é o ponto mais importante desta reforma, né? Nós entendemos, eu particularmente, eu fui presidente da Ordem dos Advogados no Rio Grande do Sul durante 6 anos, durante 2 gestões, e defendi muito isso ao longo do período que estive na presidência da UAB lá no Rio Grande do Sul. Defendia muito esta ideia de que nós tínhamos que buscar uma depuração na política. Isto é fato. Seja o partido que for, nós vemos problemas em todos os partidos hoje. Nós vemos problemas hoje de uma forma quase que generalizada na política. Claro que nós não podemos dizer que todos os políticos são políticos que são equivocados ou que trabalham de forma equivocada com os recursos públicos, mas nós temos uma grande parte, significativa parte de políticos hoje que não mereceriam mais o voto do cidadão. Então, para isto, nós temos que pensar também, inclusive, na valorização do efeito do voto, né? O voto não tem preço, o voto tem consequência. A consequência de um voto mal dado é exatamente o que nós vemos nos diversos escândalos, onde se tem dinheiro em cueca, onde se tem mensalões, onde se tem mensalinhos. Mas disto tudo, quem é o maior responsável por este processo todo? Na minha avaliação, seguramente, não é apenas a questão do financiamento por parte de empresas, não é a reforma política que não sai, mas sim, na minha avaliação, é a consciência do cidadão brasileiro hoje que não se faz presente na hora do voto. Porque se o poder emana do povo, e emana do povo, conforme diz a Constituição Federal, nós, que sob o conceito de povo, somos as pessoas que os elegemos, nós é que estamos errados. Muitas vezes se pergunta, Gilson, na rua, para uma determinada pessoa, vamos fazer uma enquete aqui no estúdio, quantos de nós lembram em quem votamos nas últimas eleições? Nós acompanhamos, nós fiscalizamos o voto que nós entregamos na urna? Não fazemos isto muitas vezes, e por isso que nós acabamos vivendo esta grande crise na política que nós estamos vendo, e por isso a necessidade de fazermos sim esta verdadeira depuração na política nacional. Agora, a forma de depurar é, primeiro, conscientizar o cidadão, conscientizar o eleitor de que voto não tem preço, voto tem consequência, mas num segundo momento também melhorarmos a estrutura da política nacional e principalmente do financiamento de campanhas. A ideia nossa, quando nós pretendemos afastar as empresas das campanhas, ela traz no seu contexto uma informação clara à sociedade de que se nós combatemos o financiamento por parte de empresas, nós combatemos porque existe uma razão. Qual é a razão? O empresário não doa, o empresário investe. E é isso que tem acontecido.
Estamos conversando com o vice-presidente da OAB, Ordem dos Advogados do Brasil. Estamos conversando com o Cláudio Lamacchia. Doutor Lamacchia, reforma política. O senhor estava comentando no nosso primeiro bloco, antes do repórter CBN, de que o senhor apontava que era necessidade, inclusive a OAB defende isso, de uma reforma política no país. Nós temos um país que tem um monte de partidos. Nós levantamos aqui, tem 32 partidos hoje no Brasil. Precisa de todos esses partidos? Por que eles se proliferam tanto? E qual seria uma postura em relação à reforma política que o senhor defenderia?
Bom, primeiro, Gilson, eu acho que nós seguramente não precisamos deste número de partidos que temos hoje, né? Mas nós temos que buscar refletir sobre a causa real que fez com que nós tivéssemos 32 partidos políticos hoje, né? Qual é a razão disto? E eu tenho para mim que uma das razões mais definidoras desse processo, ou seja, um dos principais motivos para que isso aconteça, para que nós tenhamos esse número de partidos hoje, está diretamente vinculado às coligações partidárias e à questão do tempo proporcional que cada partido tem de horário de televisão. E este é o grande mote, né, digamos assim, da ideia dos partidos ditos nanicos, ou dos partidos ditos pequenos, ou dos partidos chamados partidos de aluguel, de muitas vezes transacionarem o seu período, o seu tempo de televisão, numa grande coligação. E a Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, juntamente com as entidades que lhe acompanham nesse projeto, nessa lei de iniciativa popular, e é importante até explicarmos um pouquinho para os nossos ouvintes o que é uma lei de iniciativa popular. Então vou pegar assim 2 exemplos marcantes deste instrumento, chamado Lei de Iniciativa Popular. Um deles, conhecidíssimo da sociedade, que é a Lei da Ficha Limpa. Né? A OAB, quando defendeu a ideia da Lei da Ficha Limpa, e apresentou o projeto de lei dita e conhecida como Lei da Ficha Limpa, a partir de uma lei de iniciativa popular, e que tomou corpo no Brasil inteiro, e nós tivemos a condição de vermos depois esta lei aprovada. Um outro exemplo marcante também de lei de iniciativa popular, esse instrumento que digo, volto a repetir, um instrumento extraordinário que a cidadania tem à sua disposição, é exatamente a lei que criou a figura do crime na compra de votos. Né? Hoje nós temos uma lei também de iniciativa popular, 9840, se não me falha a memória, no número da lei, mas que penaliza, sim, a venda ou a compra de votos. Ou seja, ela é uma lei que criminaliza a corrupção eleitoral. A corrupção eleitoral exatamente nesta medida e nessa linha. Então, através desse instrumento, nós estamos hoje com este projeto de lei. E este projeto de lei, além de ele ter este envolvimento que nós já conversamos no primeiro bloco, ou seja, além de nós termos a proibição do financiamento por parte de empresas privadas, volto a dizer, na minha avaliação, a empresa ela não doa, ela investe. Então, nós estamos proibindo isto. O financiamento seria por esta proposição da OAB, o financiamento seria feito individualmente, só recapitulando para o nosso ouvinte, o financiamento seria feito individualmente até o limite de R$700 por eleitor pessoa física, não pessoa jurídica. O financiamento seria feito através do fundo partidário, né, para cada uma das campanhas, para cada um dos partidos e depois, por via de consequência, para cada uma das campanhas. E isto por si só, já direto, significaria uma redução substancial no custo das campanhas que nós temos hoje no Brasil, que são verdadeiramente milionários. São custos absurdos hoje. Se nós compararmos com o restante do mundo, por exemplo, se nós compararmos o custo de uma campanha hoje no Brasil com o custo de uma campanha na França, nós temos a campanha da França custando 10% do que custa uma campanha no Brasil. Então nós temos que baixar este custo. E a ideia também que nós temos é da abertura das redes sociais e da internet para a campanha política. E também nesta proposição que fazemos, nós acabamos com a ideia da censura sobre as campanhas. Ou seja, Gilson, se tu quiseres aqui usar o teu microfone e dares a tua opinião e passares para os ouvintes a tua opinião real sobre este, sobre aquele candidato, tu estás absolutamente livre. Vais responder se eventualmente tu, de alguma forma, atingires a honra de alguém. Mas estás livre, ou seja, o eleitor vai poder te ouvir e formar a sua convicção em cima do voto. E o quinto ponto, e que eu falei primeiro nos quatro, deixei por último exatamente a tua pergunta. Por que nós temos 32 partidos? E aonde a ordem entra, aonde a sua proposta de reforma política por iniciativa popular ou por uma lei de iniciativa popular entra para atingir esta questão da proliferação de partidos políticos? Neste quinto ponto, nós aceitamos as coligações, mas na lei que estamos propondo nós vedamos a possibilidade de na coligação ser utilizado o tempo de televisão. Ou seja, em outras palavras, aquele partido pequeno que se coligar com o partido grande, ele só terá a dar ao partido grande as suas ideias, mas o seu tempo de televisão não soma. E por via de consequência, este negócio que muitas vezes ocorre na política, ele vai desaparecer.
O senhor está hoje aqui do Conjuro, inclusive vai fazer uma apresentação em Maringá sobre esse tema e essa discussão.
Vamos falar também um pouco sobre esse tema. Num grande congresso organizado aqui pela nossa subseção de Maringá, o presidente Molina, volto a lhe dizer, está aqui, o nosso conselheiro federal César Moreno, me narravam, me noticiavam eles aqui, além deste evento organizado pela subseção, é um evento organizado com 7 faculdades de direito, né? Isso é importantíssimo, porque o convívio da ordem com os alunos, né, com os estudantes de direito é fundamental, e se demonstra exatamente no número de inscritos. Molina me dizia agora há pouco que nós temos mais de 1.000 inscritos já, e só não temos um número maior ainda de inscrições porque não temos espaço físico para recebê-los a todos.
Dr. Cláudio Lamacchia, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBN.
E eu agradeço muito, Gilson, o espaço e parabenizo pelo programa e por este estúdio tão bem montado né, aqui na CBN e principalmente pela qualidade aqui do entrevistador.
Obrigado. Conversamos com o Cláudio Lamacchia, falamos sobre a reforma política que o Dr. Cláudio defende, também sobre a OAB, que apresentou o projeto para que não se tenha o financiamento de campanha, o que eu chamo de investimento de empresas em campanhas eleitorais.